Fato Repórter. É Brasil.
Gordinho, gordinho, quero começar o dia primeiro desejando um bom dia a Vossa Excelência e compartilhando com você uma notícia que eu sei que você vai gostar. Gordinho, bom dia, irmão.
Gordinho, meu telefone bom deu pau,
dia,
pai.
Bom dia, meu odontólogo, Dandão, Danzinho. Bom dia, Juju, Betito, Leozito, Josa. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Você sabe que eu sou curioso, né, Dandan?
É, gordo.
E eu tenho ansiedade, meu filho.
Vixe, olha, você falou outro dia que o cenário era muito mais favorável para o governador Jerônimo Rodrigues. E saiu uma pesquisa aí. Uma pesquisa mostrando a corrida pelo governo da Bahia em 2026, que já começou desde o ano passado, né? E nessa corrida, quem está começando com vantagem consolidada é o atual governador Jerônimo Rodrigues, gordo. A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, BA07735/2026, pesquisa essa que foi encomendada pelo site Política ao Vivo ao Instituto TML, aponta Jerônimo com 52,51% das intenções de voto no cenário estimulado com todos os pré-candidatos. ACM Neto, do União Brasil, aparece com 35,65%, é o segundo colocado. José Carlos Aleluia soma 1,03% e Ronaldo Mansur 0,93%. Brancos e nulos representam 0,93%, enquanto 8,95% não souberam ou simplesmente não opinaram. No cenário direto, gordo, entre Jerônimo e ACM Neto, como a gente está vendo aí, que vai ser uma campanha polarizada. Nesse cenário direto, o governador amplia a vantagem. Ele vai para 54,24% contra 37,70%. Na pesquisa espontânea, Jerônimo tem 22,54% e ACM Neto 15,94%. João Roma registra 2,10% e Rui Costa 2,05%, embora não sejam pré-candidatos ao governo. O levantamento foi realizado entre 18 e 21 de fevereiro, com 95% do nível de confiança e margem de erro de 2,17 pontos percentuais, utilizando amostragem aleatória simples. Os números indicam, gordo, que neste momento o cenário favorável à reeleição do governador é ainda no primeiro turno, gordinho. Tá com vantagem o seu amigo Jerônimo Rodrigues.
Dandan, quando a gente faz um comentário, muita gente fica chateada em conquista. Quem tem a caneta na mão, gente, é complicado. Ah, mas Wagner conseguiu vencer Paulo Souto lá atrás em 2000. Eram 26 anos de carlismo naquele momento. O PT está indo para 20 anos. Tudo pode acontecer nas eleições. Tudo. Inclusive nada. Essa vantagem me surpreendeu. Eu não sabia que a vantagem estava tão grande. Mas vai ser divulgada outra pesquisa essa semana, inclusive com números de Vitória da Conquista, viu, Dandan?
Sim.
Entrevistou pessoas pelo telefone aqui em Conquista. Vai ser divulgado mais duas pesquisas também registradas no TRE na semana que vem, para a gente ter um parâmetro. Mas quem tem a caneta não pode subestimar. Aí muita gente fala, gente, a conquista ao longo de 3 eleições se tornou uma cidade a nível estadual e federal, e esse fenômeno está chegando também na eleição municipal, uma eleição difícil para o PT, mesmo com a vitória de Lula na esfera federal. Só que essa dificuldade que tinha de estado, tem de presidente, está chegando para o município. Então estou fazendo esse comentário que muita gente fala, mas conquista é assim. Não, você sabe que a eleição, por exemplo, o PT, ele vai perder Salvador, ele vai ter uma dificuldade terrível em Feira de Santana, mais ou menos ali em Juazeiro e Barreiras, porque eu estou citando, porque são as grandes cidades da Bahia. Mas não está só nessas cidades, a eleição do governo do estado está nas pequenas cidades. E aí o Partido dos Trabalhadores vem trabalhando e trabalhando muito bem com os prefeitos dessas cidades. Eu acho que esses números foi além do que eu imaginava, Danã. Eu achei que a Semi Neto estava aí entre 38%, 39%, podendo chegar a 40%. E o Partido dos Trabalhadores ali com Jerônimo Rodrigues, 48%, 49%. Enfim, os números foram além do que eu imaginava. Por que a Bahia está apresentando esses números? A Bahia é o estado, gente, onde é mais influenciada na federação com o voto federal. Está provado, não sou o que estou dizendo, são institutos. O voto da Bahia, ele é influenciado pelo voto federal. Flávio Bolsonaro vem crescendo no Brasil. Vem crescendo, o PL vem crescendo ao longo desses 3 meses. Quando o Flávio anunciou, até agora, Flávio vem crescendo. Se Flávio crescer mais, é natural que a CM Neto, que é o candidato de Flávio da oposição na Bahia, vai crescer. Como se Lula deslanchar e acertar mais no governo federal, a tendência é que Jerônimo vai ampliar essa vantagem. É por isso que a gente vê um clamor nas redes, inclusive eu vi uma fala da prefeita ontem falando sobre isso, que a vontade dela que seria Tarcísio, o governador de São Paulo, candidato, que teria mais como trabalhar o nome de Tarcísio.
Aderência, nesses
indecisos,
né?
Que não é nem PT e nem Bolsonaro, entendeu, Dandan?
Entendi, são muitos, né, Gordo?
São muitos, é 34% da população brasileira, gente, que não é nem PT, nem Lula e nem Bolsonaro PL. E eu acho que Tarcísio, inclusive a prefeita falou sobre isso ontem, agregaria muito mais para a CM Neto. Lembrando que agora nós teremos uma terceira via, que vai ser lançada em São Paulo essa semana, que deve ser de Ratinho Júnior, pelo PSD. E o PSD, depois do PT e do PL, é o partido que mais cresceu num país e que tem mais influência hoje em São Paulo. São 3 prefeituráveis, só pra você ter ideia, Dandan, como está o PSD nesse momento, viu, Dandan?
Pois é, Gordo. E assim, o partido Kassab, né? É o partido que exerceu um papel que o PMDB exerceu lá atrás, o partido da governabilidade. Exato. Né? Então, assim, é a turma que está esperando a coisa acontecer e vendo, assim, de forma distante, porém mais estratégica, né? Então, tudo pode acontecer. Embora essa campanha tenha sido antecipada assim ao máximo, nós sabemos que está apenas começando, né? A eleição ainda em outubro. Daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Inclusive, Gordo, Banco Master pode jogar muita gente e frustrar a expectativa de muita gente aqui no estado, né? Mas, enfim, bora aguardar.
Inclusive, Dandan,
sim,
sobre a Bahia, eu não sou louco, irresponsável de cravar nada. Mas de ontem pra hoje, de terça pra quarta, a chapa, o trem esquentou com vontade, e eu diria que nós, Conquista, pode ter essa grande novidade. Você deu em primeira mão lá atrás, a semana passada, mas o negócio nos bastidores
tá
de
fervendo,
ACM,
né?
Neto.
E Sheila Lemos,
de ontem pra hoje, o negócio aqueceu e aqueceu com vontade, já podendo ter novidades na segunda-feira à tarde. É o que eu recebi de informações dos bastidores da política, que entre domingo e segunda nós podemos ter grandes novidades em relação a essa chapa Neto e Sheila. De ontem para hoje, Dandan. E aí o que eu acho estranho é que nossas lideranças, principalmente da situação em Conquista, eu não tô vendo discurso de vereadores ligado à Sheila, eu não tô vendo discurso e postagem de secretários municipais, cargos de confiança, ninguém se pronunciando em relação a essa possível ida de Sheila a vice de Neto. Mas de ontem à noite, de ontem 19 horas, até hoje, nesse momento, quase 7 horas e 30 minutos, o negócio esquentou e esquentou com vontade, viu, Dandan?
Pois é, olha, existe uma expectativa muito grande. Inclusive, a prefeita Sheila Lemos tem recebido apoio de nomes como o Nelson, que é o coordenador da campanha, o deputado Nelson Leal, que é coordenador da campanha do ACM Neto, do Bruno Reis, do próprio Neto, né, que sabe que o nome de Sheila é um dos melhores nomes à disposição. Eu vi o pessoal do Bahia Notícias, inclusive, fazendo reportagem, falando que Zé Ronaldo só não será o vice de Neto se ele não quiser, né? Seria realmente um vice muito interessante, porque acabaria com aquela narrativa, né, de que houve traição, de que Neto não serviu como deveria servir ao prefeito lá de Feira de Santana. Eu andei acompanhando algumas entrevistas do Zé Ronaldo muito ríspido, inclusive, dizendo que no momento certo ele daria a resposta, né? Então a gente está aqui aguardando essas definições. A prefeita Sheila já disse que, se for para tirar o PT da Bahia, ela estaria à disposição, apesar de ter que deixar a prefeitura. Ela colocou essa disposição na mesa do ACM Neto, né, que recebeu com muita alegria, inclusive, essa notícia. Mandei, compartilhei para ele quando nós informamos em primeira mão, né, a decisão da prefeita. Informamos a ACM Neto também, que recebeu a notícia com muita alegria, e toda a equipe dele, né, com muita expectativa em relação ao nome da prefeita Sheila Lemos. E ela, de forma muito assertiva, coloca a Vitória da Conquista dentro do tabuleiro eleitoral da Bahia, né, e não só a Vitória da Conquista, mas toda a região sudoeste. Região sudoeste que não tem a representatividade que merece ter. Vitória da Conquista, por exemplo, não tem nenhum nome no primeiro escalão do atual governo. Então, isso mostra realmente a força do interior, e Sheila representa exatamente isso. Sheila representa a força do interior, que é tão necessária e vital para a gestão desse estado. Não dá, já falei isso aqui, preciso repetir, não dá para a gente cuidar da Bahia olhando apenas para a bela praia de Ondina, né? Então a gente precisa olhar para todo o resto, a gente precisa cuidar do interior da Bahia, a gente precisa otimizar e dar uma nova dinâmica à economia da Bahia, não é? A segurança, a saúde, a educação, enfim. Nós estamos agora com uma oportunidade, nós estamos enfrentando também um governo que já está aí há 20 anos, e se está há 20 anos é porque tem provado os seus resultados, né, Gordo? Ninguém chega a 20 anos de governo sem mérito. Seria uma loucura dizer isso. Agora, querendo ou não, é preciso também dizer, 20 anos de governo, há um desgaste natural, né? Há um desgaste natural. Então, está na mão do eleitor baiano. Se continua, se renova, né? Enfim, aí são cenas para os próximos capítulos. Olha, mudando de assunto, vou até Itapetinga. Vou até a sua cidade, Gordinho. Sabe por quê? A Prefeitura Municipal de Itapetinga, minha gente, está sob investigação do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia por suspeita de manobra em compras diretas que somam quase R$800 mil sem licitação, segundo a auditoria do órgão de controle, do TCM. A apuração, gente, apontou que a gestão do prefeito Eduardo Age, do MDB, cancelou um contrato licitado para fornecimento de materiais de construção e, em seguida, realizou 3 dispensas de licitação no fim de 2025, alegando situação de emergência, condição que o TCM questiona por não haver justificativa plausível de urgência. O contrato inicial, vencido em 2024, previa compra de cimento, areia e tubos no valor aí de R$1,46 milhão, isso lá em 24. A troca por dispensas diretas somou, conforme o tribunal, quase R$780 mil, com indícios de fracionamento de despesa para burlar os limites legais, que em 2026 são muito inferiores para compras sem concorrência pública. O TCM notificou o prefeito para prestar esclarecimento sobre a decisão administrativa. Caso as justificativas não sejam aceitas, aí o Eduardo Age pode enfrentar sanções administrativas, multas e inclusão do caso na prestação de contas com possível ressarcimento ao erário. A nossa reportagem procurou a prefeitura, porém a prefeitura ainda não respondeu aos questionamentos feitos. Gordinho.
Da Itapetinga vive a ebulição política. Pensa num problema político que vive Itapetinga. Ah, aí a questão regimental, documental, não. Claro que a denúncia parte de militantes. O prefeito Eduardo Age, ele foi o candidato do seu sobrinho Rodrigo Age, que era o prefeito de Itapetinga. Eduardo ganhou, e aí o que que aconteceu?
Rompeu.
Rompeu com o sobrinho. Dandan, é denúncia o dia todo, é briga o dia todo dentro do próprio grupo. E para completar, Eduardo vai com Jerônimo, apoia Jerônimo Rodrigues, e Eduardo vai, Rodrigo Age vai apoiar a Semi Neto. O tio, que foi colocado no poder pelo sobrinho, deverá apoiar outros candidatos também a deputado que não seja o candidato, o pré-candidato que é o seu sobrinho. Então, vive uma ebulição política terrível a cidade de Itapetinga, viu, Dandan?
Ou seja, o governo de Itapetinga está mais com forças divergentes que convergentes, né, Gordo? Isso
muito mais,
enfraquece,
Dandan.
Isso enfraquece muito mais, o trabalho, irmão, do gestor. Demais, demais. Ou seja, ele não precisa nem de oposição. Oposição são os próprios amigos, né?
Os próprios. É, Dandan, é denúncia o dia todo, é na rádio batendo o dia todo. É falando de denúncia na sala. Ô, Dandan, viva a ebulição, infelizmente.
Misericórdia.
A minha amada Itapetinga, viu, Dandan?
Que situação. Ô, Gordinho, aqui em Vitória da Conquista, ontem à noite, um homem morreu após ser atropelado por uma van aqui na estrada da Barra do Choça, né? Que liga Conquista à cidade de Barra do Choça. E esse acidente aconteceu próximo ao povoado da Estiva, em uma área que passa por intervenções na pista. E a gente apurando ali inicialmente, logo depois do acidente, fomos informados que a vítima foi atingida violentamente e morreu no local, Gordo. A identidade desse homem, até a hora que eu fechei essa matéria, não tinha sido divulgada, e a gente está aqui aguardando maiores detalhes. O pessoal da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, registrou a ocorrência, organizou o tráfego ali, que ficou parcialmente interditado. O corpo foi removido para o DPT e para passar, né, pelos procedimentos de praxe para ser liberado. As circunstâncias desse acidente ainda estão sendo apuradas, mas olha, Gordo, o impacto foi tão grande, mas tão grande, que acabou causando um estrago no corpo desse rapaz muito grande, né? E a gente chama atenção para os riscos que essa rodovia, que agora está em reforma, que está bem melhor, mas que ainda oferece para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, né? Todos que trafegam por ela.
E essa pista aí, ela foi ampliada. Nesse local do acidente, ela foi estendida ali, que ali não tinha acostamento. E agora tem uma terceira pista com um acostamento. E o Dandan estragou muito o corpo, viu, Dandan?
Muito, muito.
Muito. Eu tentei hoje pela manhã a identificação, mas até o momento, ainda até esse momento, nós não temos ainda a identificação desta vítima, como eu também tentei buscar informações e não consegui ainda, de um acidente grave com uma van ali saindo de Itapetinga sentido Conquista. As primeiras informações que é um conquistense desse acidente grave ontem, meu, na BA 263, e até o momento também eu não tenho mais informações sobre quem é e o estado de saúde desse conquistense que se envolveu no acidente ontem, porque pensa numa chuva, Dandan, de Potiraguá,
muito forte,
até,
né?
Itambé,
muita chuva.
Muitos carros parados no acostamento porque não podiam seguir por conta das fortes chuvas que vem caindo nessa região, né, incluindo Conquista.
É. Ô, Gordo, é por falar em acidente, você tem atualização do estado de saúde daquela moça que estava de carona ontem em uma moto que se envolveu em um acidente e foi levada para o hospital em estado grave?
Dá no teu nome, mas ela está, não está na UTI, ela está na sala de trauma no Hospital Geral de Conquista, há fraturas na perna esquerda e no braço direito. Ela está consciente, mas requer cuidados. O estado de saúde dela, que está no Hospital Geral de Conquista. Um motociclista que conduzia a moto, esse aí só teve escoriações pelo corpo, tá bem, e não precisou ser levado para o hospital. E ontem, Dandan, também presenciamos uma cena muito triste no centro da cidade. Inclusive, se a pessoa tivesse me mandado as informações na hora, eu iria lá, porque ontem, alunos ali na Jorge Teixeira, de um colégio particular...
Dá nome, Gordo. Foi o Colégio Sacramentinas, minha gente.
Eu fico retado com isso, porque quando é na periferia...
Ah, tem que falar o nome da escola pública. Não, foi na Sacramentinas. Foi na Sacramentinas. Desculpa, viu, Gordo, não interromper. Mas, ó, gente, os meninos da Sacramentina, essa briga foi antes de ontem, Gordo. Os meninos saíram da escola, foram até o estacionamento do Mineirão, e aí armaram o circo, né? Uma galera pra ver e filmar, e dois valentões, dois galinhos de briga, pra trocar murro, por conta de uma menina. Por conta de uma menina, de uma namorada lá. Tá, de uma namoradinha.
Ah.
E aí, o vídeo circulou nas redes sociais, né? Pra quem gosta de ver briga, prato cheio. Mas pra quem tem seus filhos matriculados aí no colégio, foi um susto do tamanho do mundo. E uma insegurança também gigante, né? Porque meu filho estuda nas Sacramentinas. E aí a primeira coisa que você imagina é, será que foi com meu filho? Corri pra ver o vídeo, né? E essa situação deixou a gente realmente... Foi uma situação constrangedora. A direção do Colégio Sacramentinas não se manifestou publicamente sobre o assunto. Agora a expectativa é que ela faça esse pronunciamento, né? E que tomem as providências imediatas para a gente reforçar a segurança e o diálogo com os responsáveis. Eu sei que os meninos lutam, né? Fazem parte de uma escola de artes marciais. Lá da escola eles estão suspensos durante 3 meses. Não vão poder treinar. E da Sacramentina soube também que receberam suspensão de 3 dias. Né? Então, assim, é assustador você deixar um filho na escola e de repente o menino sai da escola. É claro que a direção não vai poder impedir a saída do aluno. Né? Ainda mais adolescente. Eles saíram, foram até o estacionamento, né? Fizeram a rodinha e os caras incentivando, sabe? Enfim. Eu depois fui ver a notícia, o pessoal dos blogs, todo mundo cheio de dedo. Ai, meu Deus, não pode falar porque é Sacramentinas. Não pode por quê? Se não quer que o fato aconteça, não... Os meninos estavam com a farda. Eu vou identificar e vou falar que foi da opção? Se fosse da opção, eu diria. Foi da opção, mas não foi. Foi do Sacramentinas. Preto no branco. Simples assim. Né? A escola já suspendeu os meninos. E eu espero agora, né, que essas criaturinhas... Né, sem um pingo de juízo na cabeça, possam aprender com essa punição que estão recebendo aí da escola e também da academia de artes marciais onde eles treinam, né? Paciência, ontem eu fiquei num estado de nervo por conta disso e preocupado com meu filho, com a segurança, né, a integridade física do meu filho. Você manda o filho para a escola achando que ele está seguro? Vai vendo, viu? Vai vendo. E olha, só para a gente fechar a tampa do balaio, Josué, rapidão, porque essa notícia é importante. A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, está orientando a população sobre a atualização do cartão SUS. Presta atenção, Dona Maria! Ô, seu João, se liga, o cartão SUS tem que ser atualizado. E essa medida segue uma nova determinação do Ministério da Saúde, que vincula o número do cartão ao CPF, eliminando registros duplicados e criando um cadastro nacional único. Aqui em Vitória da Conquista, a atualização é obrigatória para quem precisa de serviços de média e alta complexidade, como exames especializados, consulta com especialistas, enfim. Também é necessário apresentar o comprovante de residência no município, isso é importante, para ver se a gente se livra, né? Uma cidade com 400 mil habitantes ter mais de 1 milhão de cartão SUS não se justifica. Então, essa atualização vai nos ajudar nesse sentido. E devem procurar atendimento quem tem cartão emitido antes de 2019, ou quem fez o documento pelo aplicativo e ainda não validou presencialmente. A atualização é realizada no Facilita Saúde, presta atenção, é lá no Facilita Saúde, na Praça Vitor Brito, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Tem que levar o CPF, um documento com foto e um comprovante de residência. Ô Danzinho, eu não fiz, aí você corre risco de perder BPC e outros programas sociais do governo federal. Então, corre lá e atualiza esse cartão SUS aí para você ter acesso às consultas com especialistas, exames de média e alta complexidade e não ter prejuízo com o seu benefício. 7h35, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco eu volto com ele, que eu tava morrendo de saudade. Doutor Agemiro voltou, dona Maria. Sai daí não, a gente volta já.